Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Alô, alô, chegamos! Estamos aqui mais uma semana, quinta-feira, é dia de programa Futebol na Veia para você ligado aqui na Rádio Poliesportiva. Seja no nosso site, no seu agregador de podcasts favorito, você tem à sua disposição agora mais uma edição, edição de número 104 do nosso programa ao vivo para você que está no site www.radiopoliesportiva.com.br. Sejam bem-vindos, eu sou Gabriel Max. Apresento mais essa edição para vocês e hoje temos muita coisa boa para poder tratar com vocês. Tem Liga das Nações, eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos dar uma passada, fazer um giro por esse planeta da bola, como sempre, levando o melhor para você, tá certo? Então vamos começar o nosso programa. Mais uma semana não teremos a presença do Luciano Massi ao vivo conosco, né? Mas ele deixou gravado o nosso rolê aleatório mais uma semana. Então vamos com ele agora pra gente saber o que temos pra essa semana. O que nos reserva lembrar o ano de 2004? Vamos ouvi-lo pra gente poder fazer essa reflexão, voltarmos direto ao túnel do tempo, como diziam no video show, né? Então vamos dar esse giro aí com o Luciano Massi e a gente já volta pra poder comentar um pouquinho e aí sim, né, iniciar o nosso programa com os nossos boletins. Vambora, vamos com o Luciano Massi e o rolê aleatório.
Fala, Max! Boa noite pra você e boa noite pra você também ligado aqui no FNV. Se hoje é quinta-feira, vamos de rolê aleatório, remetendo ao ano de 2004. Lógico, até porque o programa é o de 104, as 104 semanas ao seu lado. Então, sem mais, entre na máquina do tempo e relembre o que aconteceu em 2004. No dia 24 de janeiro, foi criado a rede social Orkut. No dia 4 de fevereiro, foi criado o Facebook. No dia 6 de maio, foi ao ar o último episódio da série Friends. O dia 4 de junho, marcou o lançamento do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E no dia 26 de outubro, aconteceu o lançamento do GTA San Andreas. No futebol, 2004 foi o ano das zebras. O São Caetano foi campeão do Paulistão. O Santo André venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo. O Once Caldas da Colômbia foi campeão da Libertadores contra o Boca Juniors. O Porto foi campeão da Champions League. A Grécia venceu a Eurocopa em cima de Portugal, a anfitriã do torneio. E falando em Grécia, o ano de 2004 marcou os Jogos Olímpicos de Atenas. E por hoje é só, Max. Daqui a pouco eu estou de volta para contar tudo sobre o futebol uruguaio.
Pois é, Márcio, que coisa, hein? Olha, o ano de 2004 nos reservou aí coisas sensacionais, hein? Olha, para um bom jogador de videogames, que no caso não sou um bom jogador, mas conheço já há muitos anos, já jogando, tentando jogar, e o GTA San Andreas... Cara, que jogo espetacular, viu? Aliás, pra você que tá ligado aí, acompanha, né, as coisas que estão hypadas aí na internet, na Twitch, por exemplo, tem o Casimiro. O Casimiro vive jogando lá GTA San Andreas. Tá jogando lá, tá quase zerando já. E é sensacional, né? Um jogo maravilhoso. Né, pra galera, né, ainda... Eu era moleque ainda quando lançou, né? 12 anos ali, mais ou menos. E a gente começa a jogar e o negócio é maluco, cara. Tem umas coisas absurdas assim, né? Mas é um jogo muito bem feito e um dos mais vendidos da história, né? O GTA V, claro, né? Já superou isso aí já faz um certo tempo. Mas o GTA San Andreas continua sendo muito vendido, continua sendo muito baixado, né? Em sua versão até pra celular hoje em dia. E é sensacional. É um jogo que vale a pena jogar. Mas, se você tiver mais de 18 anos, por favor, hein? Facebook também, né? O Facebook sendo criado em 2004. E o Once Caldas. Cara, o Once Caldas que deu um trabalho danado, né? Chegou ao título em cima do Boca Juniors, não é de qualquer um. Eliminou o São Paulo na semifinal, né? Tinha o goleiro Enal, eu lembro muito bem. O Enal que depois veio jogar no Santos, né? Ele que jogava com shortinho, não sei o quê. Era um dos jogadores icônicos que tinha aquele time do Once Caldas. E além disso, o Porto, né? O Porto que tinha o Carlos Alberto, tinha Luiz Fabiano nessa época também, né? Em 2004, faturou a Champions League e foi disputar o Mundial, né? E venceu também o Mundial em 2004. E a Grécia, né? A Grécia que foi a maior surpresa de todos, né? Que ninguém esperava que a seleção da Grécia chegaria com aquela força toda, né? Na Eurocopa de 2004. E acabou derrubando Portugal, treinada por Luiz Felipe Scolari, né? O Filipão, com o Gajo, o Cristiano Ronaldo já jogando, né? E foi uma edição muito especial essa Eurocopa de 2004. Foi sensacional mesmo. E legal, muito legal a gente remeter, né? Voltar ao tempo e lembrar dessas coisinhas assim. Enfim, o Luciano Massi falou que tava voltando e já tá de volta aqui para poder falar do Campeonato Uruguaio. Vamos ouvir agora, né, o Luciano Massi falando do Uruguaio e o Pedro Ferri falando sobre o Campeonato Argentino. Tivemos El Clássico nesse último final de semana. Então vamos acompanhar o que rolou, quais foram os detalhes aí dessa partidaça. Vamos ouvi-los, a gente comenta um pouco mais e, claro, falaremos também de eliminatórias. O Brasil joga hoje, hein? Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vambora!
Cavani puede venir, el batón para Suárez puede venir, ¡ay! ¡Ay!
¡Ay! E o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Suárez, menos pro Peñarol, que foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Na ida, o Furacão venceu por 2-1, e na volta, realizada na última quinta-feira, mais uma vitória, dessa vez por 2-0. Desse modo, os carboneiros deixam a competição e focam apenas no Clausura uruguaio. Falando em Clausura, confira comigo os resultados da quarta rodada. Na sexta-feira, dois jogos. No primeiro deles, o Deportivo Maldonado venceu Rentistas por 2-1. Depois, o Cerrito venceu o Sudamérica por 2-0. No sábado, mais dois jogos. Fênix bateu o Vigia Espanhola por 2-1. E o Cerro Largo goleou o River Plate por 4-0. E fechando a rodada, no domingo tivemos 4 jogos. Progresso 1, Liverpool 0, Nacional 2, Plaza Colônia 1, Montevideo City Torque 4, Boston River 3, foi um jogão, e Peñarol 3, Montevideo Wanderers 0. E agora vamos conferir o que nos espera para a quinta rodada. Na sexta, o Cerro Largo recebe o Deportivo Maldonado. No sábado, 3 jogos. Progresso River Plate, Rentistas contra Peñarol e Wanderers contra City Torque. No domingo, mais 3. Boston River contra Vigia Espanhola, Sudamérica contra Liverpool e Fênix contra Nacional. Na segunda, Plaza Colônia contra Cerrito. E após 4 rodadas, o Peñarol é líder do Clausura com 10 pontos. Logo atrás, o Wanderers tem 9 na vice-liderança. Terceiro lugar está nas mãos do Cerro Largo, com 8 pontos. Com os mesmos 8, temos Fênix na quarta e City Torque na quinta. Na sexta, Nacional com 7 pontos. E na tabela anual, que soma o Clausura e o Apertura, quem lidera é o Plaza Colônia, campeão do Apertura, com 40 pontos na conta. E hoje o Uruguai recebe a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. É daqui a pouco, 8 horas da noite. A seleção celeste está na terceira posição com 15 pontos. E no domingo tem mais Uruguai, dessa vez contra a Argentina. O clássico Rio Platense acontece em solo argentino, às 8h30 da noite. Luciano Massi para a Rádio Poliesportiva e FNV. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
Imagine esta situação. Uma pessoa liga a televisão para assistir o noticiário esportivo e se depara com o seguinte resultado. River Plate 2, Boca Juniors 1. Um placar comum, típico de partidas disputadas, não é mesmo? E é justamente para desmentir esse tipo de pensamento que entra em cena Marcelo Gachado. O resultado foi mentiroso, porque no jogo o que se viu foi um time muito superior ao outro, disse Muñeco após o Superclássico. É claro, Gachado se referia ao seu River, que com 2 gols de Julián Álvarez, venceu, convenceu e se tornou líder da Copa da Liga Profissional Argentina, graças à derrota do Talleres para o Defensa e Justiça. Aliás, Brian Romero, atacante missionário contratado junto ao Halcón de Florencio Varela, acompanhou a partida em loco, em um dos camarotes do estádio, Norberto Tito. Agora, se aquela pessoa que sintonizou no programa de esportes se espantou com a quantidade de público presente no Monumental de Núñez, olha, o olho dessa pessoa está ótimo. Naquelas tradicionais tomadas aéreas, típicas da televisão argentina para captar imagens dos Barra Bravas, já era possível observar que haviam mais do que 36 mil índias, o equivalente a 50% da capacidade do Monumental. Algo que o próprio presidente do River Plate, Rodolfo de Onofrio, confirmou. Segundo nos informou a agência governamental de controle, 36 mil pessoas tinham acesso ao estádio, mas 36.787 entraram, revelou de Onofrio. A grosso modo, ele completou: tem mão leve por aí que precisamos encontrar. Aquela mesma pessoa pode ter notado também a gravata de muñeco, inteira preta, com três faixas, uma branca, uma vermelha e outra branca. Essa foi uma homenagem de Gachardo a ninguém mais, ninguém menos que Angelito Labruna. Quem foi Labruna? Cara, de verdade, dá um Google. Mas saiba, na frente do Monumental de Núñez existem duas estátuas, uma de Marcelo Gachardo e outra... sim, de Labruna. Por fim, duas coisas. A primeira, Daniel Alves no Estudiantes. Até o presente momento, não se trata de nada além de um disse-me-disse envolvendo Labruita Sebastián Verón. E a segunda, a seleção argentina entra em campo nesta quinta-feira às 8 horas para enfrentar o Paraguai em Assunção. E ainda nesta data FIFA enfrenta o Uruguai e o Peru. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Pois bem, meus amigos, a gente falando aí sobre El Clásico, falando sobre esse super jogo que tivemos aí, um 2-1 para o time do River Plate em cima do Boca Juniors, hein? E aí, muito me espanta, hein, essa questão aí, né? Mas mexeu com futebol é complicado, né? A galera vai em peso mesmo, né? Mas há que se ter muito cuidado, né? A gente fica aqui, né? Felizmente, os números da Covid têm diminuído bastante, não só aqui no Brasil, na Argentina, outros países sul-americanos também. Mas não podemos ficar, né, totalmente desguarnecidos dessa forma, já liberando o público a mais que não deveria ser liberado. Né? A gente está vendo aí muitas falhas também nos protocolos para a galera levar, né? A comprovação de vacinação ou então o PCR para quem não tomou a segunda dose da vacina, enfim. Temos ainda coisas a serem melhoradas, viu? A gente vai observar, né, também como será o comportamento em outros estádios também, mas é fato que ainda temos muitas coisas a serem melhoradas. E o Pedro Ferri falou, né, sobre... Ángel Amadeu Labruna, ele que nasceu em 28 de setembro de 1918, né? Ele é argentino de Buenos Aires e ele faleceu com 64 anos, né? Ele que faleceu no ano de 1983 e ele passou 20 anos de sua carreira profissional no River Plate, tanto é por isso, né, que acabou ganhando, conquistando essa estátua, né? Esse monumento em sua homenagem. Então, só para você ter uma ideia, ele era considerado, né, os apelidos dele, né, Angelito, El Artilheiro, El Goleador e El Feo, né? Então esses são os apelidos dados a Ángel Labruna, Angelito Labruna. Então depois dá uma pesquisada mais a fundo aí, que vale a pena conhecer mais um dos craques do futebol argentino, tá certo? E a gente falando também sobre essa última rodada do Campeonato Argentino, muito me chamou a atenção um outro jogo que tivemos, que foi entre Vélez Sarsfield e Independiente, em que o jogo ficou 3-3. Então foi um jogo eletrizante também, jogo no sábado, né? No último dia 2/10. E a gente teve, então... E outro resultado importante aí, que mexeu na tabela. Lembra que na semana passada eu tinha falado que dependendo do que acontecesse, nessa vitória aí do clássico, o River poderia assumir a liderança? E foi assim que aconteceu. Assumiu a liderança porque... o Defensa e Justiça venceu o Talleres por 3-0. 3-0. Que coisa, hein? Os gols que foram marcados pelo Merentiel marcou duas vezes e o Hugo Silva fez o terceiro gol que sacramentou a vitória do Defensa e Justiça. Então a classificação, né, que ficou dessa forma, com River Plate na primeira colocação com 30, Taxeres com 29. Lanús vem na sequência com 26 pontos, Estudiantes com 25, Independiente com 23, Vélez Sarsfield com 21. Era um duelo importante, quem ganhasse, né, ficaria bem na parada, mas houve esse empate, acabou dando uma estacionada nas duas equipes ali, se mantiveram pelo menos ali nas colocações, né? Tivemos também o Godoy Cruz com 21 pontos, junto com o Vélez, e o Argentinos Juniors também com 21, além do Boca Juniors, 4 times com 21 pontos. Depois vem o Colón, Racing, Huracán, Defensa e Justiça, União de Santa Fé, San Lorenzo, Gimnasia, Rosario, Sarmiento, News Old Boys, Tucumã, Patronato, Banfield, o Platense, Aldo Civi, Central de Córdoba e Arsenal de Sarandí. O Arsenal está numa campanha realmente bem difícil ali, né? O Central de Córdoba também, né? Os dois com 11 pontos vão amargando as duas últimas colocações. E a gente vai observar aqui, vamos continuar acompanhando como será essa sequência. E no Campeonato Uruguaio, né, a gente estava observando também que o Peñarol, né, o Peñarol conseguiu tomar a liderança do Montevideo Wanderers, né, o Wanderers que acabou perdendo também, acuchilou, o cachimbo caiu, o Peñarol foi lá e tomou, né, mas lembremos que na tabela geral, quem está lá na ponta ainda é o Plaza Colônia, mas que no clausura não vai muito bem das pernas não, tá só na 11ª colocação, então poderemos ter mudanças nessa tabela geral ainda da competição, a tabela que dará o título, né, dessa temporada do Campeonato Uruguaio, tá certo? E falando também sobre seleção brasileira, né, sobre as seleções sul-americanas, não podemos esquecer que teremos jogos hoje, então às 20 horas, daqui a pouquinho, teremos Paraguai e Argentina, também teremos Uruguai jogando às 20 horas contra a Colômbia, Venezuela e Brasil às 20 horas mais 30 minutos, uma horinha depois, Equador e Bolívia às 21h30, e fechando esta quarta rodada das eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, teremos Peru e Chile. Quarta rodada já na volta, né? Já de... Não, 11ª. O jogo da quinta rodada que será disputado na próxima, né? Que teve paralisação. Estamos na 11ª rodada, só pra gente não falar besteira. Então, 11ª rodada será disputada hoje. Depois, no dia 10 do 10, né? No domingo, teremos então os jogos que seriam da rodada 5, que serão disputados depois disso, aí já no dia 14, os jogos da 12ª rodada, tá certo? E aí, ó, só pra gente passar rapidamente, no domingo já se enfrentam Bolívia e Peru, Venezuela e Equador, Colômbia e Brasil, Argentina e Uruguai, jogaço também, hein? Semana que vem teremos diversas notícias com relação a essas partidas e também fechando no domingo às 21 horas, Chile e Paraguai. Por enquanto, o Brasil segue firme e forte na liderança, né? E lembrando que na quinta-feira, né, na próxima quinta-feira, vamos falar mais também, né, até mesmo porque já terá terminado uma das partidas entre Bolívia e Paraguai, a gente então traz também os detalhes para falar da rodada completa, tá bom? E com relação à classificação, assim como eu já havia iniciado aqui, o Brasil segue soberano com todas, né, com 100% de aproveitamento, 8 vitórias em 8 partidas disputadas, com 24 pontos, depois temos a Argentina com 18, Uruguai com 15, Equador com 13, mesma pontuação da Colômbia que vem na quinta colocação. Depois o Paraguai com 11, Peru com 8, Chile com 7, Bolívia com 6, Venezuela com 4, fecham as eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul. É isso, meus amigos. E eu acabei nem fazendo a nossa primeira viagem, né? Então vamos pegar o avião agora. Mas a gente tava pertinho, dessa vez a gente foi de carro, tá bom? Então agora sim, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva para viajar para mais longe. Pois é, meus amigos, vamos viajar agora. Se falamos da América do Sul, vamos agora à América do Norte. Vamos trocar uma ideia com Milena Ricardo para falar de campeonato mexicano e na sequência o Carlos Vinícius com tudo sobre Major League Soccer. Então vamos com eles agora para saber o que está rolando. Falaremos também das eliminatórias da CONCACAF e também, né, da América Central. Vambora!
Olá, 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 ouvinte! noite, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bora começar então, que tem muita novidade. Vamos começar pela Liga México Feminina com a rodada número 11 do Apertura 2021-2022. No sábado, dia 2 de outubro, nós tivemos UNAM e Guadalajara. UNAM 1, Guadalajara 0. Pachuca e Toluca se enfrentaram também no sábado e empataram no 1-1. O ANL, que é o Tigres Feminino, ganhou de 3-0 sobre o Puebla no domingo, dia 3. Atlético São Luís e Mazatlán empataram no 1-1 também no mesmo dia e na segunda-feira, Necaxa 2-0 contra o Querétaro. Segunda-feira também, dia 4 de outubro, nós tivemos América 2, Cruz Azul 1. No mesmo dia, segunda-feira, dia 4, Monterrey 3, León 1. Santos Laguna 2, Juárez 1. Fora de casa, uma vitória para o Santos Laguna. E também fora de casa, no mesmo dia, Atlas 2, Tijuana 1. Nesta semana, então, acontece a rodada de número 12, a partir do dia 8, sexta-feira, até a segunda-feira, dia 11. Então, eu volto na semana que vem com as novidades do Apertura Feminino. O ANL continua dominando a classificação com 33 pontos, seguidos de Monterrey com 29 e Guadalajara com 25. Já sobre o futebol mexicano masculino 2021-2022, nós tivemos a rodada de número 12, que começou na segunda-feira, dia 1º de outubro. Pachuca 2, Puebla 1, Juárez 3, Monterrey 1. León e Atlético São Luís empataram no 0-0 no sábado, dia 2. E também no sábado, dia 2, Santos 1, Mazatlán 0. Atlas ganhou fora de casa do Guadalajara no mesmo dia, 1-0, e Toluca e Querétaro empataram no 1-1 no domingo, estreando os jogos de domingo. Clube América 2, Pumas 0 no domingo também, dia 3, Tigres e Necaxa 0-0, e finalizando os jogos da rodada de número 12 do Apertura 2021-2022 da Liga México Masculina, Cruz Azul 1, Tijuana 0, Cruz Azul ganhando aí fora de casa. Nós vamos ter uma rodada da rodada de número 10, um jogo que ficou faltando na segunda-feira, dia 8, às 21 horas, e depois quinta-feira, dia 14, então apenas na próxima semana, a rodada de número 13. A classificação atual é Clube América com 25 pontos em primeiro lugar, Atlas com 22 pontos em segundo e Toluca com 21 pontos em terceiro. Na zona de rebaixamento até o momento, nós temos Tijuana com 7 pontos, Pumas com 8 e Querétaro com 10, respectivamente 18º, 17º e 16º lugar da classificação. Bom, eu fico por aqui, muito obrigada por acompanhar. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
Hello guys, o boletim estadunidense começa com a convocação dos Estados Unidos para os próximos jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Greg Berhalter teve alguns problemas, como as lesões de Pulisic, Reina e Sargent. Por isso, 10 jogadores da Major League Soccer foram chamados no total, juntamente com outros 17 atletas espalhados pela Europa. Os States terão a Jamaica como adversário amanhã e, posteriormente, Panamá e Costa Rica. Vale destacar que a seleção está em terceiro com uma vitória e 2 empates. Seguindo nesse clima de data FIFA, a MLS terá 81 jogadores convocados para países de todo o mundo, o que deixa a MLS atrás apenas das 5 grandes ligas europeias em números de atletas convocados. Ao todo, 28 nações serão representadas, sendo que apenas a Confederação de Futebol da Oceania não terá representantes da liga. Apesar disso, a Major League Soccer não irá parar totalmente durante a data FIFA. Serão 3 jogos no próximo sábado e 1 no domingo. Sobre as notícias da semana, foi oficializado Minnesota como a sede do MLS All-Star Game 2022. Dessa forma, no dia 10 de agosto, o Allianz Field será o palco do evento. Por fim, as danças das cadeiras dos técnicos seguem agitadas nos bastidores. As equipes da MLS contam com 5 técnicos interinos, o que aumenta muito os boatos. Dessa vez foi Paco Gemes, ex-Raio Vallecano e Cruz Azul, que estaria em contato com times da liga. Porém, não foi divulgado, aumentando as dúvidas no Cincinnati, Vancouver, Chicago Fire, Dallas e Real Salt Lake, todos sob comando provisório. E assim, eu termino mais um giro de informações. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
Caramba, é legal saber, né, esses detalhes, né? 81 selecionáveis, né, na Major League Soccer. É importante, né, para a valorização do torneio cada vez maior, né, com jogadores sendo convocados para suas respectivas seleções. E a gente vê, né, que essa data FIFA aí acaba dando uma atrapalhada, ainda mais os calendários como estão ainda meio bagunçados ainda, né, por conta das paralisações ainda do ano passado, né, ainda tem esses entraves ainda, né, a gente vê até o próprio Campeonato Brasileiro ainda sofrendo um pouco com isso, mas para 2022 a gente espera que tudo se normalize, a galera consiga perceber ali quando teremos os jogos, né, as datas FIFA também, para não atrapalhar, né, a disputa dos campeonatos, que a gente quer ver sempre o melhor, né, a gente não quer que os times fiquem desfalcados. E falando em desfalque, né, contra Jamaica, Panamá e Costa Rica, não jogarão Pulisic, Reina e Sargent, né, não jogarão. Então temos esses três desfalques importantes para essa sequência de jogos, né, e o México também, né, a gente vai acompanhar aqui, a gente vai falar também sobre a seleção mexicana. E a Milena Ricardo trouxe muito bem pra gente aqui com relação às classificações, né, tanto da Liga MX quanto da Liga Feminina, né? A gente tem o Clube América que tá liderando, tá se mantendo bem ali na ponta, conseguiu vencer mais uma, mas o Atlas tá na cola, estão tentando ali se manter na bota para não deixar a segunda colocação escapar. O Toluca vem na terceira colocação, 21 pontos, né, para fechar essa zona de classificação aí. Temos o Monterrey com 20 pontos, mas o Monterrey tropeçou, acabou perdendo nessa última rodada. Então, um sinal de alerta aí pra galera, né, acabar tendo esse cuidado aí pra sequência. E vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar aqui também à MLS, pra gente poder falar, né, a respeito da Conferência Leste, em que o New England, nada de braçadas, né, com 65 pontos, o Nashville com 47 na segunda posição. E na Conferência Oeste, o Seattle Sounders com 54, aí a disputa é boa pela primeira colocação, né? Já temos o Sporting Kansas City na segunda posição com 2 pontos atrás, só 52. Depois Colorado Rapids com 48 e Portland Timbers com 46. E aí já um pouco mais distante está o Real Salt Lake com 39 pontos. Lembrando que o Seattle Sounders tem uma partida a menos ainda, então pode se distanciar um pouquinho mais, abrir 5 pontinhos ali para dar uma respirada mais tranquila. Mas, né, temos um jogo ainda a ser disputado, então a gente vai acompanhar também a respeito disso, tá bom? Agora, falando sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, América do Norte, Central e também seleções do Caribe, nós temos aí nessa rodada final, né, estamos chegando na quarta rodada, a ser disputada hoje, né, então a gente já tem aqui, ó, às 8h30 teremos Estados Unidos e Jamaica, que se enfrentam. Mais tarde, um pouquinho, às 21 horas e 5 minutos, teremos Honduras e Costa Rica. México e Canadá, às 22 horas e 40, se enfrentam. Jogo importante também, hein, para a seleção mexicana. Né, também teremos El Salvador e Panamá, né, que complementam aí os jogos dessa rodada. E depois, no domingo, teremos ainda os jogos entre Panamá e Estados Unidos, Jamaica e Canadá, Costa Rica e El Salvador, México e Honduras. Então essas são as partidas aí. Então para quarta-feira se fecha esse ciclo nessa data FIFA também para o pessoal da América do Norte, Central e o Caribe, né? Então teremos os jogos entre Estados Unidos e Costa Rica, Canadá e Panamá, Honduras e Jamaica e fechando El Salvador e México. E na classificação geral, né, dessa fase final, temos o México na primeira colocação com 7 pontos, o Canadá o segundo, junto com Estados Unidos e Panamá com 5 pontos, todos esses, né? Depois a Costa Rica e Honduras, assim como El Salvador, estão com 2 pontos. E fechando, a Jamaica, que está com só 1 pontinho por enquanto, né? Apenas um empate e 2 derrotas nesse período de rodada final, né? Então aí teremos mais 3 partidas a serem disputadas e a gente vai ficar também no aguardo aí nessa data FIFA. Teremos muitas emoções com relação às seleções, tá certo? Então agora vamos pegar o nosso avião, vamos mudar de continente mais uma vez. Tá lá, pessoal, vamos agora para o continente asiático. O Ed Toski está preparado aqui. Essa semana não teremos boletim do campeonato chinês, mas o Ed Toski está aqui já para falar do campeonato japonês. E a gente vai bater esse papo com ele e também falar um pouco sobre as eliminatórias asiáticas. Vambora!
Konnichiwa, nanke desu ka? Começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Neste final de semana, a bola rolou pela 31ª rodada da J-League. No jogo de abertura, o Yokohama F. Marinos contou com um gol de Maeda para vencer o Shonan Belmori por 1-0. Com gols dos brasileiros Thiago Santana e Carlinhos Júnior, o Shimizu SC Pus venceu a Fissa Fukuoka por 2-1. Com show de suas estrelas, o Vissel Kobe goleou o Urawa Red Diamonds por 5-1. Iniesta fez 2 gols, sendo um deles um golaço de falta. Asano, Mutu e Bochan Krikic fecharam a goleada. O Kashiwa Reysol ficou no empate com o Vegalta Sendai por 1-1. Lanterna da competição, Yokohama FC surpreendeu e venceu o Kashiwa Antlers fora de casa por 2-1. Com gol solitário do artilheiro brasileiro Leandro Damião, o Kawasaki Frontale venceu o FC Tóquio por 1-0. Mais uma goleada na rodada. Jogando fora de casa, o Consadole Sapporo venceu o Gambosaka por também 5-1. O gol do Osaka foi marcado pelo brasileiro Patrick. Lucas Fernandes e Douglas fizeram um gol cada para o Sapporo. Com 2 gols de Katita e 1 de Bakenga, o Tokushima venceu o Sagan Tosun por 3-0. Sanfrecce Hiroshima contou com 1 gol de Asano para vencer o Nagoya Grampus por 1-0. No jogo que fechou a rodada, o Oita Trinita venceu o Cerezo Osaka por 1-0. Com isso, a classificação ficou assim. O Kawasaki Frontale segue mais líder do que nunca, seguido pelo Yokohama F. Marinos, e agora o Vissel Kobe fecha o G3. No Z4, o Shonan Belmori aparece na 17ª colocação, seguido por Oita Trinita e Vegalta Sendai. Já o Yokohama FC segue na lanterna da competição. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedamaire, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Pois é, rapaziada, e aí, ó, a gente tá acompanhando, né, no detalhe da J-League, né, os times se enfrentando aí nessa última rodada, né, tivemos gols brasileiros aí, como no Tokushima Vortis, por exemplo, né, então a gente tá ligado aqui em tudo que tá acontecendo e a gente vai falar também sobre as seleções, hein, temos novidades aí, essa semana o negócio tá que tá, viu, ó, e só falando sobre, né, as posições do campeonato japonês, 81 pontos para o Kawasaki Frontale, se distancia cada vez mais, né? O Yokohama Marinos segue na segunda colocação, Vissel Kobe venceu bem, né? Tivemos gol inclusive do Iniesta, Andrés Iniesta, tivemos gol do Bohan também, hein? Bohan Krikic também acabou marcando nessa rodada, aí, ó, mandar um abraço para o Saulo Cola, inclusive, né? Ele que é fã do Bohan, né? Só que não. O grande Bohan, eterna promessa do futebol, né? E temos aí, ó, na zona de rebaixamento, o Shonan Belmari, que tá com 27 pontos, né, veio nessa sequência e acabou entrando na zona de rebaixamento de novo, enquanto o Tokushima Vorte saiu, né, e agora tá com 29, 2 pontinhos na frente, ainda sonha ainda em escapar da zona do rebaixamento. Depois vem o Oita Trinita com 24, o Vegalta Sendai com 23 e o Yokohama FC com 22 pontos. Tá cada vez mais difícil a vida do Yokohama FC, apesar de ter vencido nessa última rodada, né? Ainda não conseguiu se aproximar muito ainda do Vegalta Sendai, que é o penúltimo colocado. Enfim, a gente vai ficar aqui de olho, né? No que vai acontecer também nessa sequência, mas vamos falar agora de seleções, né? A seleção do Japão acabou perdendo hoje, hein? Então, atenção, hein? Muita atenção, porque a classificação tá começando a se desenhar aí de uma forma tanto quanto estranha aí pra essa galera, hein? Os times que costumam participar de Copa do Mundo. Mas vamos lá, vamos pros resultados dessa quinta-feira, né? Então vamos lá, Coreia do Sul venceu, jogando em casa contra a Síria, 2-1. Iraque e Líbano empataram em 0-0. Emirados Árabes Unidos perderam em casa para o Irã. Arábia Saudita 1-0 no Japão. China venceu o Vietnã. Conseguiu tirar o pé da lama, né? Tava difícil o negócio para a China, né? Mas ainda não melhorou tanto assim, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre a tabela também dessa fase final. Austrália e Oman 3-1. Teremos outros jogos na partida dessa terça-feira, né? Dia 12. Feriado aqui no Brasil, teremos Japão e Austrália, Irã e Coreia do Sul, Omã e Vietnã, Síria e Líbano, Emirados Árabes Unidos e Iraque, também Arábia Saudita e China. E depois, né, só a próxima data da FIFA, que já vai ser em novembro. Falando agora sobre a classificação, o negócio tá começando a funilar, hein? Irã, no grupo A, tá na liderança, 9 pontos, venceu as três partidas por enquanto. O Coreia do Sul está na segunda colocação com 7, Emirados Árabes Unidos com 2, assim como o Líbano, o Iraque e a Síria com apenas um pontinho. Depois, no grupo B, temos a Austrália liderando junto com a Arábia Saudita, os dois 100% de aproveitamento até agora, Oman, Japão e China com 3 pontos. Tá tudo embolado, hein, rapaziada, que coisa, hein, quem diria, hein. E depois, né, na última colocação, por enquanto, saco de pancadas, o Vietnã, né, perdeu as 3. Então a gente vai ficar de olho aí nessas duas partidas que teremos também nessa semana, né, até a próxima terça-feira aí, para saber o que vai acontecer nessa tabela. Observar aqui também, né, a respeito das eliminatórias da Ásia e Oceania, né, contando também com a Austrália, tá certo? Então agora a gente mais uma vez viaja, vamos rumar a Europa agora. Mas antes disso eu faço um convite para você, né? Já chegamos, já, mas antes da gente poder passear pelos países, vamos falar também sobre a Centro Esportes. A Centro Esportes, que é a nossa parceira por aqui, que traz sempre as maiores novidades com relação às vestimentas, né? Relacionadas ao futebol, basquete, enfim. E a gente traz essa semana mais um tênis exclusivo, hein? Nike SB Dunk High Banshee. Tá disponível já, hein? Chegou e é bonitão, hein? Todo estiloso, todo diferente. Pra galera que gosta de jogar um basquete aí, olha, vou te falar, hein? Esse tênis é bonito demais, tá certo? Temos também, né, lembrando aí dos nossos finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, temos uniformes também. Palmeiras com seu terceiro uniforme tá lá presente, com agasalho também, assim como o agasalho do Flamengo e o uniforme número 1 do Mengão. Então, acompanhe, hein? Acompanhe, dá uma olhada por lá, veja os preços, preços acessíveis para você, você pode parcelar sua compra, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Além disso, você não pode perder todos os produtos que temos nas, né, nas seleções aqui da Centro Esportes. Camisas NFL, NBA, NCAA, NHL, MLB, futebol retrô e rugby. Além dos calçados, né, tênis masculinos, femininos e as chuteiras de campo, society e futsal. Então faça uma visita no centroesportes.com.br. Lembra que o esportes é na escrita americana, hein? É S-P-O-R-T-S. centroesportes.com.br, tá bom? Faça sua visita lá, compre o seu material esportivo e não se esqueça, o Centro do Esporte está aqui! Estamos conversados, rapaziada? É isso aí. Então, vá lá, faça uma visita no site e conheça os produtos da Centro Esportes. Muito bem, aí agora a gente também relembra você que quer participar do nosso programa. Pô, não vai ficar de fora, né? Vem aqui, manda uma mensagem pra gente. A gente gosta do carinho de vocês, tá certo? Vai lá no nosso grupo do WhatsApp. O WhatsApp que passou, né? Esse comecinho de semana aí, ficou fora do ar, né? Instagram também ficou, Facebook. Tudo deixou a gente na mão, né? Mas, agora que já estamos com os serviços todos normalizados, venha fazer parte do nosso grupo também do WhatsApp. Entre lá no seu navegador e digite bit.ly/alvivofnv. Você já cai direto no nosso grupo, né? E você pode mandar lá a sua crítica, dúvida, sugestão, enfim, né? Participa, fala de onde você está falando, bate um papo com a gente. A gente está aqui sempre disponível para melhor atendê-los, tá certo? Então vai lá, bit.ly/alvivofnv. Vou soletrar para ficar mais bonitinho para vocês. bit.ly/alvivofnv. B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y de Yahoo/alvivofnv. Muito fácil, muito simples, é só você chegar e participar, tá bom? E é isso, pessoal, vamos agora para o nosso próximo capítulo, nossa próxima parada aqui no programa, que é o futebol europeu, que nessa semana também temos Liga das Nações aí pipocando, a Itália dando aquela escorregada no molho, e a gente vai falar agora com Guilherme Ribeiro, Alan Martins e Ed Toschi, que falam respectivamente dos campeonatos alemão, inglês e italiano. Vamos com eles, a gente comenta também um pouco mais sobre essa data FIFA que também está pegando fogo por lá. Vambora!
E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha!
Salve seu 7-1! A sétima rodada da Bundesliga foi de quebrar os tabus. E vamos começar por eles, pois no sábado o Gladbach resolveu o jogo em 8 minutos, com direito a gol de puxeta de Mbolo, e venceu Wolfsburg na Volkswagen Arena depois de 18 anos. Já no domingo, Trapp foi o cara do final de semana, ao parar o ataque do Bayern com diversos milagres, e mesmo assim, longe de seus melhores dias, viu Leo tocar para Goretzka e subiu o placar. Interregue empatou ainda na primeira etapa, e no segundo tempo, Kostic soltou a pancada que virou a partida. Assim, o Frankfurt venceu o Bayern após 21 anos em Munique pela primeira vez neste século. Além disso, algo surreal aconteceu. Pela primeira vez na história, Bayern, Ajax e Real Madrid perderam no mesmo dia. Ah, esse tal de futebol é maravilhoso. Nos demais jogos, o Augsburg tentou complicar a vida do Dortmund, mas não conseguiu. A equipe aurinegra venceu com gols de Guerreiro e Brandt. O mais parece perdido o gás. E dessa vez perdeu para o Union Berlin de virada, em show de Anoui. Enquanto isso, o Freiburg segue na mesma batida. Venceu o Hertha Berlin por 2-1 e afundou o time da capital. Já que ainda não tomou o conhecimento do adversário, foi o Leverkusen, para cima do Arminia Bielefeld, em um 4-0, e Schick marcou o seu por duas vezes. Agora, o Bayern segue líder com 16 pontos, mas viu o Leverkusen chegar na mesma pontuação. Dortmund e Freiburg vêm logo atrás com 15 pontos, seguidos por Wolfsburg e Colônia com 13 e 12 pontos, respectivamente. Lá embaixo, vem o Arminia na zona de playoff com 4 pontos, mesmo pontuação do Bochum. Já o Waterfurt amarga a lanterna com apenas um empate até aqui na competição. Em semana de data FIFA, a Alemanha só joga nesta sexta-feira contra a Romênia e na terça-feira dentro de casa contra a Macedônia do Norte. Segundo Gundogan e Hummels, fora por lesão, os nomes de ADM e Wirtz devem se destacar. E a UEFA anunciou nesta terça-feira o logo e o slogan da Euro 2024, que será realizada na Alemanha. Com a taça do torneio no meio, em volta ficam as 6 cores que representam as bandeiras de 55 nações europeias: amarelo, vermelho, verde, preto, azul escuro e branco. O contorno tem a forma do Estádio Olímpico de Berlim, que se receberá a final daqui a quase 3 anos. Embaixo vem a conhecida frase: Unidos by Football. Unidos pelo futebol. Além da capital, mais 9 cidades sediarão o torneio: Munique, Dortmund, Colônia, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart e Hamburgo. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, FNV Esporte e Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
Fala galera ligada no FNV Esportes na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo último final de semana tivemos a 7ª rodada da Premier League, temporada 2021-2022 sendo realizada. No duelo do dia 2, o Manchester United recebeu o Everton logo às 8h30 da manhã do sábado, e quem acordou cedo para assistir Cristiano Ronaldo acabou se decepcionando, pois o gajo ficou no banco, já que o técnico Ole Gunnar Solskjaer preferiu dar uma poupada na equipe que tinha jogado no meio de semana na Champions League. E por fim, a equipe acabou ficando no empate em 1-1 com a equipe do Everton. Outro empate ainda no sábado foi entre Burnley e Norwich, que empataram em 0-0. Já o Wolverhampton conseguiu vencer por 2-1 a equipe do Newcastle. Outro mandante que venceu na rodada foi o Leeds United, que conseguiu sua primeira vitória nesta edição da Premier League, fazendo 1-0 na equipe do Watford. Mas o mandante vencedor da rodada foi a equipe do Chelsea, que fez 3-1 no Southampton. Ainda no sábado, Brighton e Arsenal ficaram empatados em 0-0. Já no domingo, o Brentford se mantém aí sendo uma das grandes surpresas nessa competição. Conseguiu vencer fora de casa a boa equipe do West Ham, fazendo 2-1. Crystal Palace e Leicester ficaram empatados em 2-2. Já o Tottenham conseguiu voltar a vencer na rodada, fazendo 2-1 na equipe do Aston Villa. E por fim, mas não menos importante, Liverpool e Manchester City fizeram um grande duelo em Anfield. Essas que são as equipes aí campeãs das últimas 4 edições da Premier League. E foi um grande duelo, terminando em 2-2, com gols de Sadio Mané e Mohamed Salah para o Liverpool e de Phil Foden e Kevin De Bruyne para a equipe do Manchester City. Assim, temos a seguinte classificação após 7 rodadas na Premier League. O Chelsea é líder isolado com 16 pontos. Na sequência, tem o Liverpool com 15 pontos. Os Reds são as únicas equipes que estão invicta ainda no campeonato, com 4 vitórias e 3 empates. O Manchester City vem logo atrás com 14 pontos na terceira posição. E fechando o G4, vem o Manchester United também com 14 pontos. E já na zona de rebaixamento, o Z3 vem com Burnley, Newcastle e Norwich, que está na última posição. Essas equipes ainda não venceram nessa edição da Premier League. E essas foram as informações do futebol inglês com Alan Martins. FNV Sports, Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Lá dentro, o Múquio, atenção, boa! Gol! Boa! De sinistro, la mesa! Dai, dai, dai! Boa, boa! Tem, tem, tem! Boa! Tem, tem, tem!
Tchau, como estáis? Começando mais um giro pelo futebol na bota. Neste final de semana, a bola rolou pela 6ª rodada da Série A. No jogo de abertura, Cagliari e Venezia ficaram no empate em 1-1. Keita Baldé fez para o Cagliari e o americano Búzio empatou no último minuto para o Venezia. Com gol de Djuric, a Salernitana venceu a primeira na sua volta à Série A, 1-0 sobre o Genoa. No Derby della Mole, a Juventus venceu o Torino por 1-0, o gol de Locatelli. Jogando fora de casa, a Inter venceu o Sassuolo por 2-1. Dzeko e Lautaro Martínez fizeram para a equipe de Milão e Berardi fez para os donos da casa. O Bolonha não tomou conhecimento e goleou a Lazio por 3-0. Mais uma goleada na rodada, dessa vez o Hellas Verona venceu o Spezia por 4-0. Em um jogo bem movimentado, a Sampdoria ficou no empate em 3-3 com a Udinese. Com gols de Pellegrini e Mkhitaryan, a Roma de José Mourinho venceu o Empoli por 2-0. Jogando fora de casa, o líder Napoli contou com gols de Lozano e Hakimi para vencer a Fiorentina fora de casa. Martinez quarta fez para a Viola. No jogo que fechou a rodada, o Milan venceu a Atalanta por 3-2. Calabria, Tonali e Rafael Leão fizeram para os rossoneiros. Pela Atalanta, balançaram as redes Zapata e Passalitti. Após mais uma vitória, o Napoli segue na liderança, seguido pela dupla de Milão, Milan e Inter, e a Roma fecha o G4. Na parte de baixo da tabela, a Salernitana agora abre o Z3, seguido por Spezia, e o Cagliari agora assume a lanterna. Grazie, alla prossima! Essas são as informações do futebol italiano. Aqui é Ed Toschi para o FNV Sports Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Tá lá, mais uma viagem, né, no nosso mundo da bola. E a gente tem aí, né, os campeonatos europeus já começando a entrar numa nova fase, né? A gente está acompanhando aqui, né, o campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato italiano. Temos o francês também, né? E a gente tem aqui nessa semana, né, as novidades. Eu achei muito interessante esse resultado no campeonato alemão, na Bundesliga. Tivemos o Leverkusen vencendo o Arminia, né, fora de casa. Tudo bem que o Arminia não vai tão bem das pernas assim, mas é um resultado importante para o Leverkusen, que se mantém na segunda colocação, né? Até mesmo porque no campeonato alemão a gente já tem que ficar meio assim, ó. Por mais que estejam empatados ali, Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, a gente sabe que o negócio nem sempre dá pé para quem vem atrás, né? Então o Bayern, apesar de ter perdido, se mantém na primeira colocação. E a gente vai saber aí quem que vai ficar ainda nessa zona de Champions League, né? Temos o Leverkusen, Borussia Dortmund e Freiburg. Na sequência, fechando ali, né, a classificação, né, o Wolfsburg vem na quinta colocação para tentar ali a Liga Europa, né? Se ficasse, né, nessa colocação, se garantiria para a Liga Europa, pelo menos por enquanto. Mas vem de dois tropeços aí o Wolfsburg, hein? Duas derrotas consecutivas. Então tem que abrir o olho também para essa sequência. O Arminia Bielefeld, que a gente estava falando aqui, ó, tá na antepenúltima colocação, né? E vai para as eliminatórias de rebaixamento. Se terminar assim, 4 pontinhos, mesma quantidade de pontos do Bochum, com 4 pontos também. E o Greuther Fürth, que está com 1 pontinho só e vem de uma sequência desastrosa aí, né? De 5 derrotas, 6 derrotas consecutivas. Então, é complicado, complicado esse momento, né, do Greuther, que está chegando aí na primeira divisão. Agora, falando de jogos da Premier League, né, a gente teve aqui no último final de semana a rodada completa, e um jogo que eu esperava bastante dessa partida entre Manchester United e Everton acabou terminando 1-1. Um jogo não tão bom assim, eu imaginava um jogo melhor. Chelsea 3-1 para cima do Southampton, resultado normal, né, a gente pode desenhar dessa forma. Agora, Tottenham e Aston Villa, que coisa, hein? O Tottenham acabou vencendo, hein, rapaziada? Aliás, a gente falando de Aston Villa, essa semana tivemos toda a polêmica, né, da convocação do Douglas Luiz, né, ele que é volante do time do Aston Villa, e o Neto, né, na TV Bandeirantes, achou um absurdo e tal, né, mas aí ele se referiu ao Aston Villa como portuguesa santista da Inglaterra, aí pega mal, né, aí pegou mal. Mas ultimamente a gente pode dizer que o Aston Villa é um time mediano ali, né, tá ali pra meio de tabela ali mais ou menos, apesar do bom início de temporada, tá lutando pra crescer cada vez mais, né. Claro, tem Champions, tem 10 campeonatos ingleses no currículo, mas são, infelizmente, já faz um certo tempo, né, tá precisando dar uma renovada nos títulos aí. A gente espera que cresça de novo, né, o time do Aston Villa. Mas pegou mal e o Douglas Luiz não gostou nada, respondeu ao Neto, que devolveu. Então tá essa nos bastidores aí do futebol, as coisas estão pegando fogo. Eu quero saber de você, de que lado que você está. Eu vou lançar então uma enquete no nosso Spotify. Para você que consegue nos escutar no Spotify, eu vou lançar essa enquete. Você vota, fique à vontade para opinar. Temos essa opção agora no Spotify, então vá lá. Nosso perfil da Rádio Poliesportiva, que terá, tá bom, o campo lá para você votar. Então a pergunta é: quem tem razão nessa discussão? Neto ou o Douglas Luiz? Quem, né, tá com maior razão? Você acha que o Aston Villa é realmente pequenininho, que o Douglas Luiz não era nem para ter sido convocado? Ou você fala assim: não, respeita meu Aston Villa, né? Vamos colocar essas opções e você pode votar, fique à vontade, colocaremos aí durante essa semana para que você vote. Então, vá lá. Então, se você perdeu, por um acaso, o nosso programa, quer ouvir de novo, enfim, né, você tem o nosso programa disponível nas plataformas de podcast Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Player FM, Castbox e Radio Public. Tá bom? Você pode nos ouvir por lá também, por todos esses canais aqui, tá certo? E além disso, no Spotify, como eu já mencionei, você poderá votar na nossa enquete. Então vá lá e faça uma votação. Na semana passada eu coloquei ali, ó, quais os times que podem ser campeões da Libertadores, né, nessa final. Quem será o campeão? Palmeiras ou Flamengo? Vote lá, essa enquete tá rolando também. Então se você perdeu o nosso programa de 103, vai lá dar uma ouvidinha também, tá bem legal. E nos ajude também, né? Pra gente, a gente fica até um termômetro pra gente saber quem nos ouve pelo Spotify, quem nos ouve também pelas outras plataformas, tá bom? E nos acompanha, não perca, tá? Mesmo se você ouviu o nosso programa, vai lá pra votar. Se você tem acesso ao Spotify, não deixe de votar na nossa enquete. beleza? E a gente vai chegando ao final do nosso programa, mas não sem antes mencionar aqui ainda, né? A gente tem ainda alguns assuntos a serem falados a respeito dos outros campeonatos também. A gente falou aqui do campeonato italiano nessa última rodada aí, que tivemos o Napoli vencendo a Fiorentina. O Napoli fora de casa, hein? Um grande resultado. O Milan tá mandando bem também nessa temporada. Vamos aguardar, porque na temporada passada iludiu muitos torcedores. Ícaro Dias, Kaique Ribeiro, a galera ficou empolgada com o Milan, mas aí acabaram tirando o doce da boca de criança, né? E aí, né, toda aquela expectativa acabou se desmanchando. Por enquanto, temos a liderança aí com o Napoli, né? O Napoli com 21 pontos e o Milan com 19 na segunda colocação, e Inter com 17. Então a gente teve aí uma boa sequência do time do Milan, que vem de 3 vitórias consecutivas, e o Napoli, né? O Napoli que disputou 7 partidas, ganhou a 7, tá 100%, tá muito bem, obrigado, né? E a Fiorentina, né? A Viola, assim como foi mencionado aqui, acabou perdendo nessa última rodada, Lazio também, então ficam ali na quinta e sexta colocações, respectivamente. A gente fica também no aguardo aí pra saber o que vai rolar nessa sequência toda. E no campeonato inglês, só pra gente fechar aqui, né? A gente teve um jogo entre Liverpool e City. Esse jogo eu tava assistindo também no domingo. E foi um primeiro tempo bem fraco, né? Entre as duas equipes. Muitos erros de passe. O Alisson tava errando passe. Os dois jogadores todos ali estavam errando muito. O De Bruyne não acertava uma jogada, né? E aí no segundo tempo o jogo começou a se desenhar melhor. As coisas começaram a se construídas, né? E a gente teve um empate em 2-2, né? Um grande clássico do futebol inglês, e todos os gols foram marcados no segundo tempo, né? O Sadio Mané fez aos 59, depois ficou 1-1, depois do gol do Phil Foden, depois Mohamed Salah fez o segundo e empatou o Kevin De Bruyne no segundo tempo, aos 81 minutos. Então foi isso, né? Foi isso na Premier League. A gente vai ficar de olho também, né? Por enquanto temos o Chelsea na primeira colocação com 16, Liverpool em segundo com 15, sequência de dois empates aí do time do Liverpool, né? E o Chelsea voltando a vencer depois do tropeço da rodada passada, né? Da rodada retrasada, melhor dizendo. E Manchester City e Manchester United ficam na terceira e quarta colocações, os dois com 14 pontos, também com 14 Everton e Brighton, né? Então temos aí um início de campeonato assim bastante embolado, né? Quase chegando ali temos ali quase o primeiro terço do campeonato totalmente disputado, né? Então a gente vai ficar de olho também nessas partidas aí, né? E a zona de rebaixamento por enquanto é povoada por Burnley com 3 pontos, o Newcastle também com 3 e o Norwich, que só conseguiu um pontinho, que foi agora, né? Nessa última rodada, né? O Norwich que acabou empatando com o time do... Pera aí, pra não falar besteira aqui. Vamos lá. Eita, me ajuda aqui. Empatou com o Burnley, né? Também ali a disputa pela zona de rebaixamento. Burnley e Norwich empataram em 0-0. Deve ter sido um jogo maravilhoso, né, pelo jeito. Mas é isso. E o Leeds venceu o Watford. Também um resultado importante aí nessa última rodada do campeonato inglês. Vamos ficar de olho também que nessa semana teremos aí bons jogos também para serem, né, assistidos aí por nós. Vamos acompanhar aí. Ó. Tem Leicester City e Manchester United. Esse jogo que vai ser no sábado às 11 horas da manhã. Jogo bom, hein? Aston Villa e Wolverhampton, um jogo bom também de se assistir. Dois times que estão em ascensão, né? A gente espera que melhorem cada vez mais. E o Newcastle, né? Nessa última semana aí tivemos as notícias falando muito sobre o Newcastle, que pode, né, ter esse investimento. É, foi inclusive comprado, né? Saiu hoje que foi comprado por 2 bilhões e 200 milhões de reais, né? Isso aí convertido para o real. Mas é um negócio que promete, hein? É o terceiro clube vendido mais caro na história, e a gente vai acompanhar também o que vai acontecer a partir de agora, quais serão os investimentos feitos, quem vai chegar para esse time na próxima temporada, se isso já será feito já na próxima ou vai ainda para um projeto um pouco mais longo. E enquanto isso, né, a gente vai falar também sobre Liga das Nações. A gente fala agora sobre as semifinais, em que nesta quarta-feira nós tivemos o jogo entre Itália e Espanha, e a Espanha levou a melhor, 2-1, hein? No duelo, então 2-1, Pellegrini fez o Ferran Torres, né, fez os dois gols da Espanha no primeiro tempo, fez um aos 17, outro aos 47 minutos, e o Lorenzo Pellegrini descontou já mais pro final do jogo, né, fez o 2-1, né, no placar, e a Itália vai disputar o terceiro lugar, e a Espanha vai pra final da Liga das Nações. No outro jogo, vamos voltar aqui. Espera aí que não tá ajudando. Agora sim, agora foi. Foi na tarde desta quinta-feira. E foi um jogaço, hein? França e Bélgica. A Bélgica que começou ganhando 2-0. Resultado tranquilo, mas a gente sabe, né? O 2-0 ele ilude muito, né? Ilude. Yannick Carrasco fez o primeiro, né? O Romelu Lukaku fez o segundo. Gols com 3 minutos de diferença. 37-40, né? 37 minutos e 40 minutos. E aí no segundo tempo foi o show, né? O show de Karim Benzema, Kylian Mbappé e Theo Hernandes que viraram o jogo e colocaram a França na final e a Bélgica para disputar o terceiro lugar com a Itália. Que coisa, hein? Final entre França e Espanha, Espanha e França, neste domingo, 15 para as 4 da tarde. E também, né, na parte da manhã, vai ter Itália e Bélgica às 10 horas. Então, fique ligado, hein? Fique ligado. Teremos bons jogos a serem acompanhados neste final de semana pela Liga das Nações, também pelo Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão. E é isso. Agora, não podemos esquecer também de falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo da Europa. Apesar desses times que nós mencionamos aqui, os 4 participarem da Liga das Nações, ainda temos a rodada número 7, que vai começar amanhã. República Tcheca e Gales se enfrentam amanhã, às 15 para as 4 da tarde. Teremos também Estônia e Bielorrússia, no mesmo horário. Mais jogos aqui, todos no mesmo horário, hein? Deixa eu ver aqui se tem mais algum horário diferente. Que aí eu já pego e falo para vocês aqui, ó. Então temos até... Tá, beleza. Então temos diversos jogos, todos às 15 horas e 45 minutos nesta sexta-feira. República Tcheca e Gales, Estônia e Bielorrússia, Gibraltar e Montenegro, Rússia e Eslováquia. Teremos também Chipre e Croácia, Letônia e Holanda. Mesmo horário também, Liechtenstein e Macedônia do Norte, Islândia e Armênia, Turquia e Noruega, Alemanha e Romênia, Malta e Eslovênia. Aí outros jogos teremos já no sábado, né? Aí já mais partidas a serem disputadas, Cazaquistão e Bósnia e Herzegovina, Lituânia e Bulgária, todos esses jogos às 10 horas. Depois, à 1 hora da tarde, teremos Azerbaijão e Irlanda, Suécia e Kosovo, às 13 horas também, assim como Finlândia e Ucrânia, Escócia e Israel, Geórgia e Grécia, Ilhas Faroe e Áustria, Luxemburgo e Sérvia também se enfrentam, aí já às 15h45, Ilhas Faroe e Áustria e Luxemburgo e Sérvia, além deles também às 15h45, Hungria e Albânia, Andorra e Inglaterra, Moldávia e Dinamarca, Polônia e San Marino, Suíça e Irlanda do Norte. Muito jogo para poder acompanhar, né? Espero que você tenha anotado aí, hein? Se não anotou, coloca na velocidade menor aí no seu agregador de podcast aí que você tá ouvindo, tá? Aproveita para poder anotar os jogos, ou então dá uma gulgada, assim como o Pedro Ferri falou hoje, dá uma gulgada ali que tá tudo facinho. Você que gosta de acompanhar o futebol, os resultados, as partidas em tempo real, baixa aplicativo também, tem um aplicativo, pelo menos eu uso, né? Eu uso o 365 Scores. 365 Scores é um aplicativo legal, sem jabá nenhum aqui, só tô falando porque realmente é um dos que eu consumo e é muito bom, né? E atende perfeitamente. Inclusive tá rolando o jogo da Série A do Brasileirão, ó, ao vivo aqui, ó, 20 horas mais 3 minutos. Por enquanto empatam em 1-1 São Paulo e Santos. O clássico Sansão tá sendo disputado aí, ó, gols marcados pelo Carlos Sanches pelo lado do Santos, o gol que foi aos 5 minutos, com passe do Zanocello, e quem empatou foi Jonathan Caleri, de pênalti para o São Paulo ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos. Por enquanto, segue 1-1 o jogo em andamento, tá certo? A gente vai ficar de olho aqui, ó. Já em andamento também, eliminatórias da Copa América do Sul, Paraguai e Argentina, 4 minutinhos, 0-0, Uruguai e Colômbia também já estão com a bola rolando 0-0, menos de 3 minutos de partida nesse primeiro tempo. Tá certo? A gente vai chegando então ao fim do nosso programa. Desde já agradeço mais uma vez a todos por acompanharem o nosso trabalho. E convido para que vocês acompanhem as nossas páginas, né? No Instagram, no arroba Rádio Poliesportiva. Também no Twitter, arroba rpoliesportiva, e no facebook.com/radiopoliesportiva. Por lá você fica sabendo de tudo que vai rolar na nossa rádio, na nossa web rádio, com as transmissões. Esse sábado teremos 4 transmissões. Vai lá dar uma olhada depois no site, né, no www.radiopoliesportiva.com.br. Além disso, olhe lá nas nossas redes sociais que teremos os flyers, né, das nossas partidas, quais serão transmitidas. Temos basquete, temos futebol, temos muita coisa legal para rolar e você acompanha com a gente. Então não perde, hein? Dá uma olhadinha. Lembrando que nesse domingo teremos eliminatórias, então a rodada do Brasileirão é no sábado, tá bom? Então acompanhe. Não perca nenhum detalhe, tá bom? Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por sempre nos acompanharem. Eu sou Gabriel Matos para a Rádio Poliesportiva, rádio de todos os esportes. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. E a gente acompanha aqui. Vamos ficar de olho, hein? Tem muita partida legal para a gente poder acompanhar nesse fim de semana. Grande abraço. Valeu. Fui.
Agora, futebol na veia, na Poliesportiva.